Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, vamos falar sobre saúde mental, com José Alberto Orsi, diretor da ABRE, a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia, e o médico Luiz Felipe de Oliveira Costa, que é psiquiatra.
Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mais louco é quem me diz e não é feliz.
No Brasil, estima-se que a cada 100 pessoas, pelo menos 30 têm algum tipo de problema mental. A OMS, Organização Mundial de Saúde, alerta para o aumento expressivo destas doenças. A esquizofrenia, por exemplo, atinge cerca de 26 milhões de pessoas no mundo, enquanto casos de depressão aumentaram 18% nos últimos 10 anos. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
José Alberto Orsi é engenheiro civil, formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, mestrando em saúde mental pela Unifesp. Diretor da ABRE, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia. Luiz Felipe de Oliveira Costa, formado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Especialista em doenças afetivas pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Tem o título de Especialista em Psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pela Associação Médica Brasileira. Médico-psiquiatra da equipe de resguardo do Hospital Israelita Albert Einstein. Faz parte do corpo docente do Instituto de Doenças Neurológicas de São Paulo. Boa tarde, José Alberto.
Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês.
Luiz Felipe, é um prazer recebê-lo no Olhar da Cidadania.
Boa tarde, Joel, obrigado pelo convite.
De acordo com o Ministério da Saúde, 30 a cada 100 pessoas no Brasil possuem algum tipo de transtorno mental. O que está acontecendo com o Brasil em relação à doença mental?
Pois é, esse é um fenômeno mundial, né? Não ocorre, na minha opinião, não ocorre só no nosso país, mas as doenças mentais elas sempre existiram, né? A depressão, os transtornos de ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia. O que ocorre hoje talvez é o que a gente tem um conhecimento maior sobre a doença. E, por um lado, isso é bom, porque a gente consegue ter diagnósticos mais precoces. Os clínicos gerais, muitas vezes, acabam direcionando os casos até nós, que somos especialistas. E talvez isso explique, né, a maior prevalência dessas doenças. Né?
José Alberto, como é que você vê esse fenômeno?
Eu acredito que, como falou o Dr. Luiz, hoje em dia está havendo mais diagnóstico, mais identificação das doenças, não só a esquizofrenia, não só as doenças mentais, como depressão, né? E as pessoas estão buscando mais tratamento, né? Hoje em dia a gente sabe que a depressão, que de certa forma é o pano de fundo da esquizofrenia, que é uma comorbidade, trabalha junto, né? As pessoas procuram ajuda e acho que uma grande batalha nossa, inclusive eu digo de mim, que eu sou portador da doença, sou uma pessoa com esquizofrenia, é tentar lutar contra o estigma da doença e fazer com que as pessoas não tenham vergonha e busquem, de alguma forma, um socorro, uma ajuda.
Falando no estigma, Luiz Felipe, o que é mais importante no dia de hoje em relação a combater a doença?
Em primeiro lugar, é combater o preconceito. As pessoas, na verdade, são... Eu acho que os pacientes, quando chegam para a gente, são os maiores alvos disso, né? Quer dizer, a pessoa já chega culturalmente já não preparada para a consulta. Bom, mas eu vim aqui... Então, eu estou completamente maluco, eu vim para o psiquiatra e tudo mais, né? Eu sempre digo o seguinte, olha, veja, se você veio até o consultório, né? já é uma boa coisa. Significa que você está com juízo, com a crítica no lugar, com um bom insight para pedir ajuda. Né? Agora, eu acho que precisa haver um movimento maior, talvez, da sociedade, né? De repente, das ONGs que cuidam disso. O Zé faz parte da Abrat.
Abre.
Da Abre, eu estou confundindo aqui.
Da Abrata também. Eu
sou presidente do Conselho Científico da Abrata, que também é uma ONG, assim como a Abre, que toma conta, no meu caso, dos transtornos bipolares, da depressão. Né? Então, essas associações elas são responsáveis por colocar em público, né, as informações mais relevantes, chamar a atenção da sociedade para isso.
É importante você contar um pouco da sua história. Quando você foi diagnosticado com esquizofrenia, você sofreu muita pressão da sociedade geral, da família?
Então, a minha história com a doença mental, ela remonta à época do meu pai e a mãe do meu pai. A mãe do meu pai tinha um transtorno mental não identificado, morreu muito jovem. Meu pai também morreu muito jovem, foi identificado e diagnosticado com esquizofrenia. E eu só tive o primeiro surto em 94 e não foi feito um diagnóstico. Só quando eu estava morando fora do país, que eu estava fazendo um MBA, que eu tive dois surtos nos Estados Unidos, foi que num médico que eu fui me tratar em Miami, ele me fechou um diagnóstico de esquizoafetividade, que é uma esquizofrenia com viés de bipolaridade, é com um transtorno de humor.
Explica um pouco isso, Felipe, que é isso?
Acho que você está falando de transtorno esquizoafetivo,
isso,
né?
Transtorno esquizoafetivo.
É basicamente o seguinte, é quando o indivíduo ele tem fases em que ele tem só sintomas de humor, e outras fases em que ele apresenta só sintomas psicóticos ou delirantes. É um pouco diferente da esquizofrenia. Né? Esquizofrenia é uma doença que a gente chama de psicose primária. Né? Então, o indivíduo ele começa a apresentar as primeiras crises em torno de 17 até os 20 e poucos anos, 25 anos. E já é uma pessoa que traz de base um comportamento, a gente fala, usa até o termo negativismo, embotamento, né? É um pouco diferente do transtorno esquizoafetivo, de fato, né? Transtorno esquizoafetivo, muitas vezes, ele é um diagnóstico de exclusão, a gente fala. Demora tempo para a gente fazer esse diagnóstico.
Falando em exclusão, algum tempo atrás, a sociedade, para quem era portador de esquizofrenia e ou doença mental em geral, ele era o confinamento. Agora, na sociedade moderna, se dá um outro tipo de tratamento. Como foi essa passagem do confinamento para se viver em sociedade? Tratar essa doença junto com a família, enfim.
Sim. Então, eu acho que essa questão é fundamental. Acho que não havia mais espaço para a gente tratar a psiquiatria, principalmente a saúde mental, do jeito que era. Eu acho que não faz sentido a gente ter manicômios, né, com aspecto prévio, aspecto histórico, que envolvia também um aspecto até de punição mesmo, né, de usar, por exemplo, determinados procedimentos como algo punitivo. Agora, por outro lado, talvez a gente tem que tomar cuidado também para não gerar atitudes extremas, né? Também de achar que a gente não precisa de leito psiquiátrico, que também houve, na minha opinião, uma passagem que a gente foi para outro extremo. Então, existem situações, né? Principalmente onde a gente tem famílias que não têm tanta continência, que não conseguem dar conta do caso e que o indivíduo, né, muitas vezes vai parar na rua. Então, muitos das pessoas, moradores de ruas que a gente vê hoje...
Tem transtorno mental.
Com certeza. Né?
Como foi a tua trajetória?
Então, na verdade, a minha trajetória, ela teve um período em que eu não aceitava doença, em que eu não aderia à medicação. Isso foi de 94 até 2001, onde eu fui recorrentemente vivendo com muitos problemas, tendo surtos, né? Em 2001, quando o meu diagnóstico foi fechado, apesar de que o Dr. Luiz coloca que o transtorno esquizoafetivo é uma coisa bastante diferente da esquizofrenia, na escola e nos lugares onde eu frequento, me foi colocado que, na verdade, a esquizoafetiva na verdade, é quase como uma esquizofrenia benigna. E teve um prognóstico que não virou, tem um melhor prognóstico, enfim, né? mas eu acredito que a minha trajetória ela se firmou com uma abordagem psicossocial, que eu acho que tem que ser feita, que é tão importante quanto a abordagem medicamentosa psiquiátrica e psicoterapêutica, né? Eu acho que hoje está havendo uma humanização no tratamento. Então a família ela é o principal elo de dar o conforto e o acolhimento, e entidades como a ABRE, a BRATA e a STOC, outras entidades que trabalham com transtorno mental, elas também promovem a integração dessas pessoas com seus pares, no sentido de reduzir o estigma e aumentar a aceitação para o tratamento e a pessoa conseguir ter uma recuperação plena.
A música é um fator importante no tratamento da esquizofrenia.
Sim.
Qual é a música da sua escolha que deu um significado na tua vida e ajudou você a tocá-la?
Para Lennon McCartney, do Milton Nascimento.
Porque vocês não sabem do lixo ocidental. Não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado ocidental. Não precisa medo não, não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês. Sou o mundo, sou Minas Gerais. Porque vocês não sabem do lixo ocidental. Não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Sei, vocês não vão saber. Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês. Sou o mundo, sou Minas Gerais. Eu sou da América do Sul. Eu sei, vocês não vão saber. Mas agora sou cowboy.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre saúde mental com o diretor da ABRE, José Alberto Orsi, e o psiquiatra Luiz Felipe de Oliveira Costa. No bloco anterior, antes da música, Luiz Felipe, a gente falava da humanização. E aí você já fez um breve histórico, né, da mudança do olhar da área médica para essa doença, transtorno mental em geral. Mas ainda a sociedade ainda expressa muito preconceito. Como você define hoje o momento da doença mental no nosso país?
Por um lado, existe, de fato, né, um preconceito muito grande. Mas vejo com bons olhos também o momento que a gente vive, porque muitas vezes, diante das crises, é que surgem as soluções, né, que se diz. Né? É justamente por esse movimento que houve do preconceito, hoje se fala muito mais a respeito disso. A última edição, por exemplo, da revista do Conselho Regional de Medicina aqui de São Paulo, foi exclusivamente sobre psiquiatria, que é algo inédito, né, e que foi bastante também importante. O preconceito ele existe na sociedade, ele existe inclusive dentro das classes médicas, os próprios especialistas, né, a gente sofre com o preconceito dos outros colegas. Então a gente tem que fazer um movimento muito forte de mostrar que a psiquiatria é uma especialidade médica, né, somos médicos em primeiro lugar e tudo mais. O que o Zé estava falando também a respeito da psicoeducação, que é você disseminar a informação para as pessoas, para a sociedade, é fundamental. Então, isso ajuda muito a quebrar o estigma, isso ajuda muito na adesão do paciente. Se eu entendo o que acontece comigo, fica muito mais fácil de eu tomar medicação, de eu aceitar um tratamento.
Nossa preocupação no Observatório do Terceiro Setor, aqui nesse programa do Olhar da Cidadania, é trazer figuras como o Zé Orsi, que vive normalmente e é portador de esquizofrenia, embora use remédios, né, para controlar a doença, ela não é um bicho papão, né? não é aquilo que a gente imaginava, né? Que nos trouxeram como um, olha, esse sujeito tem que ficar confinado, pelo contrário.
Ou ele é violento, né? Uma coisa desse tipo, né?
E tudo isso na sua vida é permeado por essas incompreensões, né, a respeito da tua doença.
Quando meu pai era doente, eu era muito criança, eu achava que aquilo era uma coisa absolutamente irracional, tinha medo do meu pai, às vezes meu pai ficava um pouco agressivo, né? Mas ele foi de fato mal medicado, maltratado, num período em que quase trevas da psiquiatria brasileira, né? Então, hoje eu me sinto privilegiado por ter um tratamento de alto nível, por ter contato com o estado da arte através das universidades e do mestrado onde eu faço, mesmo virei multiplicador. E também por... hoje meu pai se tornou meu herói, na verdade. Tenho meu pai como meu grande figura de referência na minha vida. Meu herói.
Ele citou o pai já duas vezes. A esquizofrenia é hereditária? É uma doença hereditária?
A esquizofrenia é hereditária, né? Já temos estudos, aí alguns, por exemplo, com gêmeos idênticos, né, que existe uma paridade em torno de 50%. Né? Então, de fato, né, é uma doença que apresenta um aspecto genético, assim como a depressão, transtorno bipolar. Né?
Durante várias etapas da sua vida, a doença foi, voltou, foi e voltou. Existem momentos que você pode tratar a esquizofrenia sem remédios?
Eu acho, pessoalmente, como psiquiatra, que isso não existe, né? A esquizofrenia é uma desordem, vamos dizer, metabólica do cérebro. Imagine um paciente, por exemplo, hipertenso, para se fazer uma analogia, né? Ele até pode deixar a medicação dele, mas com certeza a pressão vai subir, né? E vai ter uma série de consequências por conta disso. Então, na esquizofrenia, isso eu estou falando de forma muito generalizada, mas existe um aumento muito grande de uma substância que se chama dopamina. Uhum. E essa substância, na verdade, é que gera toda essa alteração comportamental. A sensação e a percepção diferente, né? Então, o delírio é ter uma percepção diferente do ambiente, por exemplo. Né? Se eu tenho uma alucinação auditiva, uma alucinação visual, eu tenho uma percepção que não é compartilhada pelas outras pessoas. Então, é isso que acontece na esquizofrenia.
Na depressão, por exemplo, há casos que precisa ser tratado com choque elétrico. Na esquizofrenia também?
A eletroconvulsoterapia, né, como é chamado o termo técnico, né, é curioso, você trouxe até a questão do choque, né? O choque, quando a gente fala choque, já existe uma coisa meio punitiva aí, né, na minha opinião.
Há um certo preconceito da sociedade em relação ao choque.
Há um grande preconceito. E, na verdade, isso é um mito, porque a eletroconvulsoterapia nada mais é do que o tratamento, na minha opinião, mais eficaz que a gente tem em psiquiatria até os dias de hoje. Então, eu já vi a eletroconvulsoterapia fazer milagres, né, para pacientes que não respondiam e que tinham uma refratariedade importantíssima com medicação. E isso vale para esquizofrenia, isso vale para transtorno bipolar e depressão.
Ele está muito ligado à tortura, né? O choque.
Ele foi muito ligado no passado à tortura, porque ele era usado, como a gente estava falando anteriormente, de forma punitiva para alguns pacientes em manicômios. Isso não é feito mais hoje. A eletroconvulsoterapia é um procedimento altamente eficaz, ele é seguro, um procedimento seguro, é feito obrigatoriamente em clínicas ou hospitais, sob sedação, sob anestesia, sempre tem um profissional, um anestesiologista que acompanha o procedimento, né? Então, hoje é feito, para você imaginar, os pacientes, eles fazem em torno de meia hora e voltam, se, por exemplo, ele trabalhar, ele pode voltar para o trabalho dele normalmente, né? Sem grandes efeitos colaterais.
O teu tratamento teve choque?
Não teve. É isso que o Dr. Luiz colocou, é estritamente verdadeiro. Em casos extremos, a eletroconvulsoterapia, o ECT, é necessário. Eu tenho amigos e colegas que passaram por isso. Eles apenas reportaram um pouco de perda de memória.
Exato.
Como um efeito colateral. Agora, meu pai, ele passou por choque insulínico, inclusive ECT, né? Que na época era mal aplicado. Mas eu não tive essa experiência pessoal.
Qual é a diferença?
Antigamente, a psiquiatria ela não tinha um aporte medicamentoso que a gente tem hoje em dia, né? Então, os tratamentos eles eram muito precários. Eles tinham, por exemplo, eletroconvulsoterapia sem sedação, choque insulínico que se fazia. Então, se aplicava insulina no paciente para induzir coma e acreditava-se que isso levava a uma melhora dos sintomas. Existiam algumas terapias também de colocar o paciente em banheiras de gelo. Isso é uma coisa extremamente arcaica e que não tinha evidência científica nenhuma, a não ser a própria eletroconvulsoterapia, que evoluiu a técnica, etc. Hoje você tem aparelhos extremamente modernos para se fazer isso.
Vamos dar uma pausa na entrevista com o diretor da ABRE, o José Alberto Orsi, e o psiquiatra Luiz Felipe de Oliveira Costa, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. No dia 7 de maio deste ano, o presidente da República baixou um novo decreto, a pretexto de regulamentar a Lei 10.826 de 2003, também chamada Estatuto do Desarmamento. Em pouco tempo de vigência, o novo decreto já provocou uma ação no STF contra ele, vários pronunciamentos, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, e uma avalanche de reações pela imprensa e pelas redes sociais. Por que tudo isso? O motivo central é que o decreto é nitidamente ilegal. É que o decreto amplia as hipóteses de obtenção de porte de arma de fogo, quando não poderia, à luz da lei, fazer isso. São 14 novas hipóteses que a lei não prevê, algumas, no meu modo de ver, inexplicáveis. Veja só, qualquer fiscal que represente o Estado, agentes de trânsito, os amarelinhos aqui em São Paulo, oficiais de justiça e advogados passam a figurar entre os privilegiados que podem obter porte de arma. A lei trazia, e ainda traz, uma clara política pública visando a contenção da violência por meio da proibição do porte de arma. A lei diz o seguinte, artigo 6º, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional e delimita as exceções, praticamente todas ligadas às forças de segurança do Estado. O decreto inverte completamente essa lógica. Defere o porte de armas a um número muito grande de pessoas, tem clara intenção de disseminar armas de fogo pelo país com uma estratégia de defesa pessoal contra a violência urbana. Ou seja, o decreto é ilegal. Quem delibera políticas públicas é o Congresso Nacional. Quando o Congresso faz, como acontece com a Política Nacional de Desarmamento, o presidente da República tem que executá-la e não contrariá-la. Entre 2003 e 2008, a Política Nacional de Desarmamento freou o número crescente de homicídios até então. A partir de 2008, os homicídios voltaram a crescer, mas mesmo assim em uma proporção muito menor do que antes da vigência do Estatuto do Desarmamento. Hoje temos no Brasil mais de 60 mil homicídios por ano. O que a Guerra do Vietnã matou de norte-americanos em 10 anos, o Brasil mata de cidadãos brasileiros por ano, por meio de armas de fogo. Parece bizarro, para dizer o mínimo, que uma política pública de armamento da população civil seja implantada em um país com os gigantescos níveis de violência que já temos. O Congresso pode derrubar o decreto do porte de armas de Bolsonaro. A Constituição lhe dá poderes para isso. O STF também tem esse poder. Torçamos para que as nossas instituições democráticas funcionem. Um abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa sobre saúde mental com o diretor da ABRE, José Alberto Orsi, e o psiquiatra Luiz Felipe de Oliveira. No tratamento da esquizofrenia, é muito importante a participação e aceitação da família. Qual a importância que você coloca da família no teu tratamento, na tua vida pessoal?
Acho fundamental. Eu considero, novamente, uma pessoa privilegiada, porque eu tenho na minha família duas profissionais de saúde mental, duas primas que são terapeutas ocupacionais. Então, elas conseguiram, inclusive, me orientarem como proceder na época que eu estava em surto. E, inclusive, a minha preceptora na ABRE, a fundadora da ABRE, também é terapeuta ocupacional, que é uma função pouco valorizada no Brasil, inclusive, mas de extrema importância no tratamento interdisciplinar e multidisciplinar da doença. E hoje a gente vê que graças a Deus, né, o psiquiatra é um elemento importante junto com o psicoterapeuta, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o enfermeiro. Enfim, eu acho que a gente consegue ter um tratamento mais amplo para alcançar o objetivo, que é uma superação e uma melhora da qualidade de vida.
Quando nós conversamos antes do programa, você me disse que tem mais um integrante da sua família que tem esquizofrenia.
Sim, minha irmã. Minha irmã, infelizmente, também por a questão hereditária e de genética, né? Minha irmã também desenvolveu esquizofrenia. Só que ela está num grau ainda... faz 7 anos isso, na verdade. Eu acredito que ela já tinha antes do surto inicial, que foi há 7 anos, como eu disse. Já tinha episódios psicóticos, né? Mas ela está numa condição bastante mórbida. Ela não sai de casa, ela não toma banho, ela não aceita o tratamento. Que é o outro lado da moeda. Aquelas pessoas que, por exemplo, eu me considero um caso bem sucedido, porque eu aceitei o diagnóstico, aceitei ser ajudado pela minha família e pelos profissionais que me cercaram e que me dão essa guarida, né, esse apoio. E minha irmã não aceita isso. E é muito comum pessoas não aceitarem o diagnóstico.
Quais são os conselhos importantes que pessoas que são portadoras da esquizofrenia e não aceitam a doença?
Essa é uma característica interessante. Eu estava lembrando um pouquinho do projeto que eu fiz no mestrado, que era sobre estigma, né, e comparava o transtorno bipolar com a esquizofrenia. E um dos aspectos que me chamou bastante atenção, e isso é uma característica como sintoma mesmo da esquizofrenia, estou falando de casos graves, etc., mas é a perda do insight, é a perda da crítica. Então, eu lembro que quando eu perguntava para o paciente, olha, mas você faz tratamento? Mano, mas eu não preciso de tratamento. Mas para que eu vou me tratar? Não tem por que eu me tratar. Eu estou bem. Eu não tenho absolutamente nada. Então, casos que a gente tem a sintomatologia mais intensa, né, muitas vezes a gente observa isso como sintoma. Então, o que a gente tem que fazer muitas vezes é convidar a família, principalmente, que é quem está do lado do paciente, já perguntou como lidar com isso. Eu acho que convidar a família para o tratamento também. Porque sem a família, muitas vezes o paciente ele confia em uma ou outra pessoa que é mais próxima dele. Né? E é só naquela pessoa, justamente porque é uma característica até da esquizofrenia, muitas vezes a esquizofrenia paranoide, ele desconfia de todo mundo. Né? Então, de repente, ele elege uma ou outra pessoa para fazer isso. Então, a gente tem que se aproximar dessas pessoas, convidar para um tratamento. Muitas vezes, o tratamento inicial ele tem que envolver uma internação, assim como, por exemplo, né, um cardiologista interna, um paciente que infartou. Então, em quadros graves, a gente precisa ter uma observação clínica mais próxima desse paciente.
Essa resistência que a pessoa tem em aceitar a doença pode comprometer o tratamento, pode aumentar?
Sem dúvida. Existe uma relação muito clara entre perda de crítica, né, perda do insight, perda da importância, né, de se ver o tratamento e falha de adesão medicamentosa, né, falha de seguimento.
Qual é a definição de esquizofrenia?
Bom, esquizofrenia é uma doença que altera a percepção, né, que nós temos do mundo. Então, eu vou fazer uma analogia aqui para ficar bem claro. Acho que todo mundo já teve algum sonho vívido, né? Uhum. É muito vívido. Eu já sonhei, por exemplo, que eu estava voando. Se alguém me perguntasse naquele momento, você estava voando, eu diria, com certeza, eu estava voando naquele momento. Então, os indivíduos, pelo menos, que têm esquizofrenia e que a gente questiona, muitas vezes do delírio, em relação à alucinação, ele fala, olha, você está errado, eu sinto isso, não tem como não estar sentindo isso. Você é que não está percebendo o que está acontecendo comigo. Né? Então, mas é muito interessante, quer dizer, é um delírio que não se demove, né, dessa pessoa. Você não consegue retirar isso. Né?
E que acontece com todo mundo. E algumas pessoas que exacerbam isso é que são portadoras da esquizofrenia. Né? E aí eu quero falar um pouco desse preconceito, mas antes eu quero ouvir uma música da sua escolha.
Tem uma música que me marcou também muito a adolescência, que é da Legião Urbana, Pais e Filhos. Eu gosto muito dessa música, né? Foi por isso que eu elegi.
Muito bem, vamos ouvir.
Thank you. estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar. Nada é fácil de entender. Dorme agora. É só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês. Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das três. Meu filho vai ter nome de santo. Quero o nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Por que que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meu paz. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem. Mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer?
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre saúde mental com o diretor da ABRE, o José Alberto Orsi, e o psiquiatra Luiz Felipe de Oliveira Costa.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Olá, Joel. Olá, ouvintes. Hoje nós vamos falar de uma condição descrita por Freud chamada mal-estar. Por que e quais são as condições da gente, diante da pergunta trivial, mas que também é a pergunta da nossa existência, né? Como você vai? O mal-estar é uma impossibilidade de estar. O contrário do mal-estar não é o bem-estar, né? Mas é a impossibilidade de estar. Estar com o outro. Porque quando a gente se coloca a estar com o outro, que é o fundamento da riqueza da nossa experiência e é o que dá, ao final das contas, uma boa história para contar, quando a gente está realmente com o outro, a gente tem uma expectativa de que o outro vai nos trazer assim sua diversidade, seu acolhimento, sua compaixão. O outro é a nossa figura de desamparo, de tratamento para o desamparo. Só que também no outro está aquilo que é a diferença que o outro representa para mim. Estão as suas opiniões, com as quais eu não concordo, estão os seus gostos intoleráveis, está tudo aquilo que eu renego, rejeito e acho assim intolerável em mim. Então, Freud dizia que o mal-estar tem três fontes. A primeira é que a gente é perecível. O corpo envelhece, a gente tem essa luta para ficar assim belo e jovem, mas a gente sabe que essa luta vai terminar mal, não sabe? O segundo ponto é que a natureza e o destino colocam coisas não antecipáveis. Existem tragédias, existem maus encontros, existem desastres, existem coisas que a gente pode dizer assim, olha, podíamos ter prevenido, podíamos ter pensado melhor, mas no fundo isso é um tipo de auto-engano. A vida vem com maus encontros também. Em terceiro lugar, e esse me parece o decisivo, o mal-estar procede da fragilidade das nossas leis, dos nossos pactos, ou seja, da nossa relação com o outro. Justamente esse outro que deveria nos tornar mais ricos, mas que no nosso momento se tornou fonte básica de intolerância. E isso é interessante, porque se a gente for olhar assim a história, todos os momentos em que há um aumento de cosmopolitismo, aumento da diversidade social, aumento de estrangeiros, aumento de movimentação, migração e imigração de pessoas, esses momentos estavam associados com aumento de intolerância. Por quê? Porque é a forma mais simples e mais equivocada de eu entender qual é a fonte do meu mal-estar. A fonte do meu mal-estar é esse outro. Outro que está a mais no mundo. Se eu tirasse ele do mundo, tudo seria resolvido. Então a prática da tolerância é a prática não só assim de uma eticidade, uma moralidade que comporta a diferença com o outro, que portanto vai nos levar para um futuro comum. A prática da tolerância é a prática de saúde mental, gente. Se você não tolera o outro, no fundo é você quem se envenena, é o tamanho do seu mundo que se reduz.
Esse foi o professor Christian Dunker, que volta na próxima semana.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Muito bem. No bloco anterior, você falava de alucinações, de sonhos. Existe um grande preconceito, né? O senso comum fala, olha, eu quero evitar de pensar que eu sonhei isso porque eu posso estar louco, né? Eu estou neurótico. Não se usa mais essa terminologia? Quer dizer, isso se banalizou tanto que acabou criando um preconceito em relação a essa terminologia da neurose, da loucura.
A neurose, ela ainda é utilizada, é um termo que ainda é utilizado atualmente, mas principalmente dentro dos estudos de psicologia. Né? Então, quando a gente fala que um indivíduo tem uma dinâmica neurótica, né? Ele tem um jeitão de ser, né, neurótico, a reatividade aumentada que eu tenho para as minhas coisas... ser neurótico, mais uma vez, isso não é uma doença. Isso, na verdade, a gente está falando talvez de um traço de personalidade. Isso eu estou traduzindo para a psiquiatria, né? Mas na psicologia tem uma visão um pouco mais ampla, diferente.
Eu falo sozinho, eu estou louco?
Não, falar sozinho não quer dizer que você esteja louco. Falar sozinho quer dizer você é uma pessoa que gosta de conversar consigo mesmo e isso não tem uma relação com loucura.
Mas é esse comportamento de a gente se imaginar portador de alguma doença mental vem da sociedade, vem do senso comum. Como evitar isso?
Eu acho que a melhor forma da gente evitar, eu acho que é adquirir informação, é a gente debater, bater papo, conversar sobre isso, expor abertamente E aí a gente quebra, né, esses estigmas, esses preconceitos todos, né?
José Alberto, como é a tua rotina? Você hoje já aceitou a doença, já está numa outra fase, teve apoio familiar, mas como é o dia a dia no seu relacionamento com outras pessoas?
Então, a gente estava discutindo sobre a questão da felicidade e eu já tive vários momentos da minha vida, eu não sou tão jovem assim, e hoje eu me considero uma pessoa plenamente feliz. Coisa que eu não era antes de ter a doença, inclusive de ter o diagnóstico da esquizofrenia, do transtorno esquizoafetivo. Enquanto eu era engenheiro, enquanto eu era, enfim, uma pessoa aos olhos da sociedade, uma pessoa inserida, normal, eu não tinha tanta felicidade, tanta oportunidade como eu tenho hoje de estar fazendo coisas absolutamente incríveis. Então eu estou cheio de projetos, a gente tem um dia a dia bastante movimentado, abre, proporciona para a gente uma networking, uma condição de ajudar pessoas que ficam extremamente gratas. Acho que o terceiro setor tem esse viés, essa pegada, né? E apesar de não ter exatamente uma remuneração regular, eu estou esperando agora uma concessão de uma bolsa de estudo, de mestrado, né?
Apesar de toda a sua atividade intelectual, você participa da sociedade, você ainda sofre preconceito?
Eu acredito que deva até existir preconceito, mas eu não me percebo mais disso. Eu adquiri ao longo dos anos uma certa resiliência, uma certa casca grossa, de maneira que as pessoas até se assustam um pouco comigo, né? Mas você não precisa se autodefinir como portador de doença mental. Você é mais do que isso, né? Mas faz parte do meu ser, na verdade. Então, todo mundo que me conhece, as garotas, minhas namoradas, meus amigos, enfim, minha família, todo mundo sabe que eu tenho um transtorno e eu vivo com isso como se fosse uma característica da minha pessoa.
Você já superou esse momento, mas olhando no retrovisor, como foi o passado?
Então, na verdade, essa coisa da superação não é uma coisa que você liga a chavinha e você superou o problema. A superação, que é o recovery, né, é um processo. A gente mata um leão por dia, a gente pilota o avião por instrumentos e não no automático. Então, claro que isso não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Há 20, 25 anos que eu estou lutando e me reconstruindo e me reinventando todos os dias.
Nesses 25 anos, como você disse, o que te mais incomodou?
Essa questão da realidade e dos sonhos, né? Porque muitas vezes a fantasia é necessária para a vida. Quem vai viver uma realidade simplesmente nua e crua e não tiver sonhos e projetos vai ter uma vida muito triste. Acontece que para a pessoa que tem a doença mental, muitas vezes a fantasia, a sensação de poder, de controle, de onipresença, onisciência, de ter mediunidade, né, é uma coisa que durante o surto ele é muito presente. E depois, quando você é diagnosticado e essa sensação de poder desaparece, isso causa uma frustração muito grande. Então aquilo não era de fato uma capacidade mediúnica, mental, era só doença. O que é doença?
Essa pergunta eu devolvo para o psiquiatra. O que é doença? Porque se, por exemplo, no campo artístico, uma alucinação resulta numa música bonita, numa peça de teatro, numa ópera, e do outro lado, no transtorno mental, é um problema gravíssimo.
Pois é. Esse conceito entre normalidade, né, e o que é mórbido, o que é doença, de fato é muito tênue, né? Na minha opinião, eu costumo dizer o seguinte para os meus pacientes: eu acho que se gera prejuízo, se aproxima da doença. Eu acho que se não gera prejuízo, aí está mais dentro da normalidade. Agora, isso também tem uma variância muito grande do ponto de vista cultural, né? Então, veja, se eu estou, de repente, numa ilha, no meio do Pacífico, na ilha Polinésia, né, que canibalismo lá, todo mundo é canibal e tudo mais, lá é normal, né? Agora, de repente, se eu for canibal aqui em São Paulo, é capaz de eu ser preso, né? Então, isso existe uma variabilidade muito grande, né, de local para local, né?
Vamos agora com a reportagem da ONU News, que é a parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O secretário-geral Antônio Guterres se encontrou esta terça-feira com a comunidade muçulmana da cidade de Christchurch, na Nova Zelândia, onde homenageou as vítimas de ataques que há 2 meses provocaram dezenas de mortes. Pelo menos 51 muçulmanos perderam a vida ao serem alvejados em 2 incidentes separados durante as orações de sexta-feira nas mesquitas de Linwood e Al-Nur, em 15 de março. Falando na mesquita de Al-Nur, Guterres Guterres pediu esforços generalizados para extinguir o discurso do ódio, que, segundo ele, se espalha como fogo selvagem pelas redes sociais. O chefe da ONU disse que deu ordens para a criação de uma equipe das Nações Unidas para melhorar a maneira como a organização lida com o discurso do ódio e desenvolver um plano de ação global. Para Guterres, o discurso do ódio se espalha e o discurso público está sendo embrutecido. Ele destacou que as redes sociais são exploradas como uma plataforma para o fanatismo e pediu a demonstração de solidariedade em resposta a esse perigoso aumento do ódio. Expressando solidariedade às famílias dos falecidos, Guterres reconheceu que não existem palavras para aliviar a mágoa, a tristeza e a dor que sentiam, mas disse que a presença dele no local era para transmitir amor, apoio e admiração total e completa em nível pessoal. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito sem qualquer distinção à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre saúde mental com o diretor da ABRE, o José Alberto Orsi, e o psiquiatra Luiz Felipe de Oliveira Costa. Muito bem, de médico e louco todo mundo tem um pouco. Há uma loucura generalizada na psiquiatria?
Eu espero que não, né? Eu espero que a gente esteja mais normal do que louco. Mas um pouco de loucura de vez em quando não faz mal a ninguém, né?
Uma pitadinha
de loucura, né, Zé?
Durante os anos que você atua como psiquiatra, qual foi o caso que mais te impressionou?
Olha, eu lembro de um caso que eu recebi no consultório, de um paciente que era bipolar e ele estava numa crise maníaca danada, né? E quando o paciente fica muito acelerado, muito grandioso, e era um paciente que tinha um patrimônio financeiro muito grande, e de repente a mulher dele me ligou e disse: olha, Luiz, estou muito preocupada, né? Porque ele foi para São Paulo ontem e passou lá na Avenida Europa, e mais ou menos esse lugar, comprou 3 carros ontem à tarde. Ele tinha comprado uma Ferrari, um Porsche, acho que um outro carro, não lembro a marca. Mas enfim, foi só numa tarde. E se ele mantivesse esse mesmo ritmo, né? Coisa de 4, 5 dias ia acabar com o patrimônio dele. Não satisfeito com a cor da Ferrari, que era preto, ele mandou pintar de vermelho. Né? Olha que pecado que fizeram com a Ferrari.
Esse é um exemplo de um personagem que pertence a um grupo muito pequeno no país. E quando você tem esquizofrenia e pertence à população de baixa renda?
Pois é. Esquizofrenia é uma doença, o Zé me corrija aqui se eu estiver errado, mas é uma doença de cada 100 pessoas na população, normalmente uma tem. Então, apesar da prevalência não ser tão baixa, é uma prevalência que faz com que, né, esteja presente. Também é uma doença que roda na população. A gente eventualmente vai entrar em contato com esse indivíduo, né? Existem variantes, como o Zé trouxe, né? Então você tem vários subtipos de esquizofrenia. Você tem o próprio transtorno esquizoafetivo. Só uma coisa que eu quis dizer com o diagnóstico de exclusão, né? Foi no sentido que normalmente não é um diagnóstico assim tão presente, uhum, como os tipos principais, né? Então, a gente tem que ter sempre o cuidado de estudar muito caso a caso. Existe, né, uma individualidade muito, sim, grande na descrição das doenças e tudo mais, né? Até, só para fazer uma parte, mas até mais ou menos 1980, a gente tinha um aspecto muito categorial na psiquiatria, de colocar todo mundo em gavetas. Uhum. Então, olha, ou você tem isso, ou você tem isso, ou você é deprimido, ou você tem... Hoje a gente está chegando numa categoria que é mais similar com a dimensão. pense no seguinte, você pode ter resfriado, gripe e H1N1. Então você tem diversos espectros do mesmo problema e na psiquiatria não é diferente.
Falando nessa possibilidade, na individualização da doença, nós vemos hoje um grande surto de redes sociais, né? Até a internet está presente na vida de todo mundo. Esse avanço tecnológico potencializou o transtorno mental?
Eu acho que sim. Eu acho que a internet, as redes digitais, elas aproximaram, né, alguns aspectos que eram negativos, né, e talvez exacerbem, piorem alguns aspectos em indivíduos predispostos para isso. Então, por exemplo, existem adolescentes que têm o hábito de se fazer uma coisa que chama cutting, que é os cortes superficiais, etc., né? E hoje existem grupos especializados, veja só, grupos que se unem para fazer vídeos a respeito disso. Então veja a gravidade, né? E quando antigamente nós não tínhamos isso, né? A gente não tinha uma disseminação, né, tão grande. O que você acha, Zé, a respeito?
Concordo, disso? Inclusive tem essa questão dessa série, tanto tem The Reasons Why, né? Essa questão do suicídio, a Abre está inserida nessa questão da discussão do setembro amarelo, junto com o CVV, junto com... Enfim.
A esquizofrenia, ela pode levar ao suicídio?
É, sim, se ela não for cuidada, né, e se eventualmente ela se tornar uma patologia com sintomas mais graves, ela eventualmente vai para o suicídio.
Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre saúde mental com o diretor da ABRE, José Alberto Orsi, e o psiquiatra Luiz Felipe de Oliveira Costa. O que nós precisamos compreender a respeito da esquizofrenia, do transtorno mental, que hoje na sociedade a gente não consegue assimilar?
Na minha opinião, eu acho que é compreender que isso é algo normal, faz parte do nosso dia a dia, não tem problema nenhum da gente abordar esse assunto, não tem problema nenhum a gente procurar ajuda, buscar informação a respeito disso.
José, a partir da tua experiência, a partir da tua família que tem a esquizofrenia, que é uma doença hereditária, o que você diria para as pessoas a respeito dessa doença que não conseguem assumir, no caso com a tua irmã? O que é necessário a gente saber sobre esquizofrenia que a sociedade não consegue lidar ainda com esse assunto?
Eu acho que a gente tem que ser proativo nesse enfrentamento da doença mental, que é a esquizofrenia, é um desequilíbrio neuroquímico, né, de neurotransmissores, da dopamina especialmente. Mas se você considerar que a hipertensão, o diabetes tem que ser tratado, né, com medicação, eu acredito que sendo bem tratado, procurando ajuda correta, tendo apoio da família, existe uma luz e uma voz de esperança. Existe uma luz no fim do túnel. Muitas vezes o diagnóstico é duro, muitas vezes a gente imagina que a doença mental vai nos levar a um deadlock, a um beco sem saída, mas eu, por experiência própria, vendo as pessoas, meus pares, abrem, digo, existe uma luz no fim do túnel, existe esperança, existe uma vida de qualidade, é possível viver bem com a doença mental.
Para finalizar, o mais importante da sociedade é o exercício da humanidade. Como nós podemos fazer isso em relação a compreender quem é portador de esquizofrenia?
Eu vejo, nós temos um grupo de palestras, ou a comunidade de fala, e a gente tem um slogan, que é nas diferenças que nós somos iguais. Então entender a diferença, entender o outro, e não se dicotomizar, não se polarizar. Devemos ser pontes, enquanto seres humanos, e não muros.
Poder ser empático, né?
Exatamente.
Para finalizar, o que é mais importante a sociedade saber a respeito da doença mental?
Eu acho que, na minha opinião, é a psicoeducação, viu, João? Eu acho que é fundamental que as pessoas se aproximem disso, entendam mais sobre o assunto, falem abertamente sobre o tema, né? O José trabalha na ABRE, eu trabalho na ABRATA. A ABRATA é uma associação que cuida de pessoas que têm depressão e transtorno bipolar, a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, que a gente fala. Então lá, por exemplo, a gente desenvolve também uma série de atividades para pessoas, para familiares, para amigos, quem quiser, são atividades abertas, a gente tem atividades psicoeducacionais, palestras para se entender melhor isso, gratuita, você vai lá, basta você se inscrever. Então, acho que são formas importantes da gente lidar com a doença.
Qual é o endereço?
O endereço é a Rua Diogo de Faria, fica pertinho ali do Colégio Arquidiocesano, perto da Vergueiro.
E quem tem interesse de conhecer mais o trabalho da associação, deve fazer o quê?
Eu acho que pode entrar em contato com o nosso telefone, 3063-0189, código 11, ou o nosso e-mail, abre@abbrasiltudojunto.org.br. Prefiro que vocês mandem mensagem, que é mais fácil de fazer a manipulação e responder com qualidade as perguntas e as dúvidas.
Agradeço a participação de José Alberto Orsi e Luiz Felipe de Oliveira Costa. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.